à Associação Nacional de Freguesias, a ANAF, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 19.17.1 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que alterou o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73 de 2013, de 3 de setembro. Em primeiro lugar, agradecer à ANAF a presença nesta comissão, ao seu presidente, o Francisco Branco de Brito, e o vice-presidente Jorge Amador. Vamos esta audição na especialidade. Cada grupo parlamentar terá um tempo com a resposta no momento. Vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD, que será o senhor deputado Paulo Muniz, que está online e vai fazer as perguntas. Terão depois 7 minutos também para responder. Depois será o grupo parlamentar do Chega e o grupo parlamentar do PS. Entretanto, chegar mais algum grupo parlamentar, também terá direito à resposta. Passa a palavra então ao senhor deputado Paulo Muniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-lhe às senhoras e aos senhores deputados e um cumprimento especial ao Sr. Presidente da ANAF e ao Sr. Vice-Presidente, a quem agradeço a disponibilidade para connosco fazer essa discussão sobre esta proposta legislativa que está em cima da mesa. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, o que nós estamos a apreciar é a situação singular do município do Corvo prestar, por força do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, competências genéricas que estão, por lei, atribuídas às freguesias. E, portanto, esta é a circunstância que nos traz aqui hoje a esta apreciação. E, de facto, esta singularidade no contexto de um país obriga, a que tenhamos sobre esta singularidade, uma ação que repõe à justiça, do nosso ponto de vista, o facto de se o município do Corvo desempenha funções que estão acometidas às freguesias, deve ser ressarcido por esta missão e por este desempenho. No fundo, é isto que se trata. É evidente que há uma questão que nos parece muito relevante, que tem a ver com os recursos financeiros para esta compensação, se quisermos, e aquilo que está em cima da mesa, convém começar por esclarecer este aspecto, não é daquilo que já é o bolo anual do Fundo de Financiamento das Freguesias, destacar uma verba para esse efeito para o povo, mas sim, para este bolo anual, é crescer a verba que, do nosso ponto de vista, é merecedora, o município do Corvo é merecedor pelas funções que desempenha. E, portanto, esta primeira nota para nós é muito importante para esclarecer cabalmente este aspecto do ponto de vista financeiro e, se quisermos, a distribuição de fé. Em segundo lugar, pela singularidade que esta situação exibe no contexto nacional, é uma das motivações para que nós tivéssemos entendido, à semelhança do que é a proposta que vem da Assembleia Legislativa dos Açores, que esta alteração, digamos, é suficiente para resolver este problema. Problema este que se arrasta, como sabemos, há muitos anos, aliás, desde 1976, quando na Constituição foi consagrado o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma. Dizer ainda sobre essa matéria, que para nós é relevante mencionarmos novamente aquilo que foram as afirmações que ouvimos na audição que nos antecedeu à Assembleia Legislativa dos Açores, de uma estimativa, grosso modo, de um acréscimo de 30 mil euros ano, sensivelmente, que é quanto custa e quanto está orçada esta verba indicativa para ressarcir o município do Porto das funções genéricas acometidas às freguesias e por ele são desempenhadas. Portanto, nós sabemos, conhecemos a posição da ANAF sobre essa matéria, mas o aspecto mais importante que gostaríamos de ver esclarecido nesta audição com a ANAF é o seguinte: se esta proposta, do ponto de vista da interpretação da ANAF, e por isso, tanto quanto julgamos saber, não recebe a anuência da ANAF, não recebe esta anuência, não tem esta concordância pelo facto de poder vir a retirar ao bolo anual do Fundo de Financiamento das Freguesias a verba para o município do Corvo, este é um aspecto, ou se é, do ponto de vista do princípio, se a ANAFRE entende que o município do Corvo não deve ser ressarcido por, à luz do Estatuto Político Administrativo dos Açores, desempenhar e exercer competências genéricas que estão atribuídas por lei às freguesias. Uma coisa é discordar do risco potencial desta verba poder ainda ser retirada ao existente anual para o dotado pelo Fundo de Financiamento das Freguesias. Coisa diversa é não concordar com o princípio de que o município do Corvo deva ter direito a este envelope financeiro pela compensação daquilo que são as competências que ele presta efetivamente às pessoas. E para nós, este aspecto de esclarecimento por parte da ANAF, para nós é crucial, porque queremos saber se é um valor que está em jogo e a metodologia de encontrar o valor, ou se é o princípio que a ANAF entende ou considera que pode não estar devidamente de acordo com o seu entendimento. Finalmente, perguntar se, de facto, a ANAF aceita que esta alteração legislativa agora em análise melhorada, eventualmente nos termos do próprio enquadramento, que aliás é este um dos objetivos do trabalho da especialidade, pode ou não resolver este problema, e se entende que esta também é uma forma de obviar e com uma brevidade, porque já vimos tarde para a resolução deste problema, podermos cabalmente sanar esta injustiça do nosso ponto de vista, que há muitos anos se pratica com o município do Porto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para dar também as boas-vindas ao Vice-Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, Ricardo Marques, que entretanto se juntou aqui a nós, e dou a palavra então ao Sr. Presidente da ANAFRE para responder até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. É sempre uma honra voltar a esta casa. Sobre este tema em concreto, importa esclarecer, e também respondendo naturalmente às perguntas do Sr. Deputado aqui colocadas, importa esclarecer que a ANAFRE manifestou, através do seu parecer negativo, que esta questão é uma questão de princípio. Portanto, não se trata de retirar este valor de financiamento ao bolo total. Trata-se mesmo de uma questão de princípio. Portanto, aquilo que está em causa é que um município, portanto, uma proposta para um município ser financiado pelo Fundo de Financiamento das Freguesias, que é um fundo de financiamento que existe para financiar questões específicas, matérias específicas das freguesias. As freguesias têm órgãos próprios, portanto, esse fundo de financiamento, naturalmente, que existe para poder compensar os eleitos. Portanto, neste caso concreto, o município do Corvo não tem órgãos de freguesia, não tem assembleia de freguesia, portanto, não tem necessidade também de pagar a esses eleitos, nem tem, naturalmente, também aqui um conjunto de despesas que teria se existisse a freguesia. Portanto, estamos a falar do único território do país em que não existe uma freguesia. Portanto, eu creio que a questão maior é precisamente essa. Portanto, estamos a falar de um território que não tem uma freguesia. E por isso há esta questão de princípio que importa esclarecer. Depois, por outro lado, este fundo de financiamento de freguesias, se portanto, fosse calculado de acordo com o modelo em vigor, nós estamos a falar de um fundo de financiamento de freguesias entre os 50 e os 100 mil euros, que caminharia certamente mais para os 50 mil euros do que propriamente para os 100 mil euros. Estamos a falar de um território que tem cerca de 400 habitantes. Portanto, seria uma junta de freguesia que certamente seria subfinanciada, como acontece também com muitas do nosso território continental e também nas nossas ilhas, com outros concelhos que têm também freguesias com as mesmas condições de subfinanciamento. Por isso, eu não acredito que este valor fosse resolver propriamente o problema do município do Corvo. Até porque, tanto quanto sei, o município do Corvo terá um orçamento para este ano que creio que ultrapassa os 4 milhões de euros. Isto dá uma relação de cerca de 10 milhões de euros por habitante. Por exemplo, o município de onde eu venho, que é o município de Évora, tem uma relação de 2 mil euros por habitante. Portanto, que é muito diferente. E assumindo que há aqui questões muito concretas que têm a ver com a e que nós precisamos naturalmente de olhar para elas com a particularidade que elas têm, importa também que exista depois um equilíbrio em relação aos outros municípios e às outras freguesias do país. Portanto, aquilo que a ANAFRE entende é que esta proposta abriria um precedente a que depois, naturalmente, levaria a outros municípios ou outras freguesias a pedir regimes específicos. Claro que, se nós olharmos para o regime financeiro das autarquias locais e começarmos a propor, a cada município, cada freguesia começa a propor a sua alteração, começamos a olhar para uma política, passa a expressão, quase a metro. E a verdade é que ninguém ganhará com este princípio. Nós precisamos de olhar para um todo, precisamos de criar critérios que sirvam um todo e estamos precisamente neste momento a fazer a revisão da Lei das Finanças Locais, com um grupo de trabalho onde a ANAFR está inserida e que já foi ouvida. Defendemos que deve existir um modelo que deve ser aplicado às diferentes realidades do país, que naturalmente deve observar outro tipo de critérios, nomeadamente o envelhecimento populacional, a dispersão, nomeadamente a quantidade e a dispersão de localidades que cada freguesia tem. Se nós olharmos para o interior do nosso país, vemos que existem várias freguesias que têm muitas aldeias e isso naturalmente traz um custo de operação acrescido. Portanto, precisamos de olhar para todas estas matérias e, acima de tudo, precisamos de aumentar o financiamento das freguesias. Esse é o problema central. Se nós aumentarmos o financiamento das freguesias, nós caminhamos para a resolução do problema. E se calhar poderemos debater naturalmente se faz ou não faz sentido criar então a freguesia do Corvo, porque se é o único local do país que não tem uma freguesia, então faz sentido discutirmos essa criação. Portanto, se calhar a população ganharia em ter uma freguesia. E se calhar aí, então, estes problemas que são elencados pelo município do Corvo ficariam sanados. A verdade é que esta proposta que está em cima da mesa não contempla a criação dessa freguesia, mas sim esta alteração, este regime jurídico que não nos parece, este regime financeiro, que não nos parece que possa merecer naturalmente a concordância da ANAFR pelos motivos expostos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar uma vez mais as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar a delegação da ANAFR. Sempre um gosto receber-vos nesta casa. Nós hoje já tivemos aqui algumas alterações no discurso que foi feito ao longo da tarde. Já tivemos uma circunstância que, a determinada altura, eu fiquei a perceber que a responsabilidade parecia ser do Chega, porque tinha tido um posicionamento na região autónoma dos Açores em relação a esta matéria. E que não conseguia fazer a clarificação, e depois todos percebemos que era aquilo que era evidente e óbvio, que é isto é uma consequência de uma lei e da lei-mãe, inclusive da Constituição de 1976, e eu volto a dizer, não em jeito de graça, mas para as pessoas entenderem o que estamos a falar, em 76 eu nasci nesse ano, e depois da Constituição, e André Ventura ainda não era nascido. Tendo em consideração que só em 2019 é que apareceu o Partido Chega, chegamos à conclusão que o que está aqui não é a responsabilidade do Chega. É a responsabilidade do facto de, ao longo dos últimos anos, termos, de facto, passa a redundância, desprezado por completo o poder local, não conseguirmos criar dentro desta casa, que é o órgão de soberania e o órgão legislativo, um código autárquico, uma definição concreta daquilo que são as formas de organização administrativa que temos que gerir o território, e vamos criando medidas de avulso para tentar resolver circunstâncias que são, per si, já complexas, que algumas podem, inclusive, violar o princípio da igualdade, outras que não olhamos para elas com o princípio da equidade. Como falávamos há pouco tempo com Vossas Excelências numa última audição, tentamos despejar para cima dos municípios as competências como se fossem todos iguais, e creio que, inclusive, foi o Sr. Presidente que falou da circunstância de Manteigas quando tinha 10 milhões de orçamento, e depois olhamos para Lisboa com 1,3 mil milhões de orçamento, e, portanto, achamos que os municípios são todos iguais, que as freguesias são todas iguais, e o legislador parece que não conhece o território. Eu acho que, inclusive, todos devíamos passar, passo um parênteses, que todos devíamos passar por uma freguesia, por uma Assembleia Municipal, por uma Câmara Municipal, e só depois, então, ter aptidão para vir para deputado, caso contrário, não conhecendo o poder local, não conhecemos, de facto, o que se passa no território. As autarquias têm um poder fundamental e têm um princípio fundamental da proximidade com a população. Temos, de facto, aqui uma situação sui generis, mas nós continuamos a defender que não devemos criar leis de avulso e que devíamos, sim, fazer uma reforma séria à Lei 73 de 2013 e uma reforma séria à Lei 75 de 2013, porque, inclusive, já foi aflorado aqui hoje pelo PSD ao dizer, mas dar um esclarecimento ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, foi criado o Grupo de Trabalho. Olha, se quiser até pode falar disso, porque o Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei 73 de 2013 convocou Vossas Excelências para observadores, vá-se lá saber o que isso é, em relação a esta matéria, colocando as freguesias completamente à parte. Alguém irá decidir por vocês e vocês estão lá a observar depois como é que será a vossa vida ao final do tempo. Todos sabemos o anátema que cai em cima dos autarcas muitas vezes para poder resolver as circunstâncias do seu território. Ninguém está preocupado se podemos fazer consórcios entre freguesias para aumentar a escala e podermos ter outro tipo de investimento e de oportunidade para o território. Ninguém está bem preocupado quando delega as competências ou quando faz a descentralização de competências, se os pacotes financeiros vão acompanhar ou não, ou então agora com a nova palavra da reforma do Estado, através da desconcentração, vamos desconcentrar para as CCDRs ficam aqui quase como os governos regionais a mandarem tudo e em todos, os autarcas a toque caixa das CCDRs e a cumprir o que há para cumprir. Retomemos aos Açores. O princípio de o facto de serem um território insular, uma questão ultraperiférica, todos percebemos isso tudo. Todos percebemos esta circunstância. Mas temos de facto é que perceber que se vamos criar uma medida excepcional, temos que entender como é que a estamos a fazer e com que princípio é que a vamos fazer. E, portanto, nós consideramos que, de facto, existe uma discriminação negativa que tem sido feita em determinado momento, desde 1976, não de agora, que existe uma discriminação negativa em relação a uma parte do território, mas que não devemos comentar a discriminação negativa com uma discriminação positiva. Temos é criar igualdade e equidade entre o território. E, portanto, paremos com estas medidas avulso para uma tentativa de populismo eleitoralista junto de determinadas populações, e o que temos que fazer é, à Assembleia da República, justificar o erário público que é gasto aqui dentro, e ao invés de estarmos a justificar diariamente a fazer legislação avulso de acordo com a espuma dos dias, eventualmente termos a capacidade de despoltar a iniciativa legislativa de avançar com um código autárquico de uma vez por todas, com o pluralismo da opinião, que obviamente todos os partidos aqui têm, com a diversidade da opinião, chegarmos a um entendimento para definir de uma vez por todas um documento que seja fundamental para que estes dois órgãos autónomos, que são as juntas de freguesia e as câmaras municipais, e parece que às vezes achamos que existe aqui uma hierarquia do Estado e que nós, enquanto legislador ou órgão de soberania, estamos acima, não, não estamos acima, e por isso a Constituição também ela prevê a autonomia do poder local. E, portanto, achamos, para concluir, que é muito importante que este assunto venha à coação, não para tentarmos criar apenas mais uma peça processual administrativa ou uma iniciativa legislativa para nos degladiarmos aqui internamente em relação aos posicionamentos políticos, mas que tenha vindo à coação para percebermos que, de facto, existe um problema sério do legislador em relação às competências e ao financiamento das autarquias locais e, portanto, que temos que partir de um princípio para resolver esta circunstância e depois, lá mais à frente, teremos a circunstância de defender ideologicamente se vai mais para a esquerda, se vai mais para a direita. Não queira o governo, nem queira o partido que suporta o governo, tentar criar agora aqui uma circunstância que, inclusive, está no seu programa eleitoral a dizer a revisão da Lei 73, então que se avance com a Lei 73 e não será necessário o senhor estar a fazer deslocações para vir aqui tratar de peças a bolso.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da ANAF para responder até 6 minutos.
Muito bem. Sr. Deputado, eu não registrei uma pergunta concreta, mas falou de alguns temas que são importantes e também que, enfim, também creio que reproduzem aquelas que são as audiências que vamos tendo com os partidos políticos. Portanto, o tema do Código Autárquico que aqui elencou é um tema importante. O Código Autárquico permitirá concentrar, numa época em que se fala muito de desconcentração, mas aqui permite concentrar, também é importante concentrarmos um conjunto de matérias legislativas que estão efetivamente avulsas, portanto, ao longo dos tempos, e é importante falar disto nesta casa com muita frontalidade, porque há muito trabalho que é aqui feito diariamente e que é importante também que depois exista a percepção, que é importante também que do outro lado, onde ele se aplica, que é lá fora destas portas, ele funcione. E a verdade é que a quantidade de legislação que existe aplicada ao poder local, às autarquias locais, é muito grande, é cada vez mais dispersa, é cada vez mais complexa. Por outro lado, nós sabemos que, e até seguindo o nosso princípio da nossa Constituição, qualquer pessoa pode e deve ser autarca, e por isso não é formada nem especialista em legislação muito menos em gestão autárquica ao poder local, e isto torna-se cada vez, portanto, esta realidade torna-se cada vez mais desafiante para quem está no poder local. E é importante mesmo que exista um trabalho desta casa, existe esse compromisso de todas as forças políticas de construir um código autárquico. Naturalmente que é também fundamental rever a Lei 73 de 2013. Nós estamos no grupo de trabalho, enfim, nós manifestámos a nossa opinião sobre o Estatuto de Observador, fomos esclarecidos que essa denominação não nos retiraria qualquer direito. Aliás, nesta reunião que tivemos a oportunidade de falar, portanto, de expressar toda a nossa, qual é que era a nossa posição sobre esta matéria, e esse trabalho está a decorrer e estamos confiantes também que possa sair uma proposta de revisão de lei que sirva efetivamente o poder local. Cada vez mais o poder local é decisivo na vida das pessoas. Portanto, há 50 anos que o poder local existe, há 50 anos que o poder local resolve o problema do dia-a-dia das pessoas, mas cada vez mais, quer pelo processo de desconcentração, quer pelo processo de descentralização, quer pelas transferências de competências da 57 de 2019, que também ainda falta colocar a cumprir por este país fora, há cada vez uma exigência maior das populações aos seus autarcas para que resolvam os problemas, particularmente nas freguesias. E esta também é uma matéria muito importante de trazer a esta casa, que tem a ver precisamente com esta revisão da matriz de competências, porque quando nós falamos da lei das finanças locais, falamos também naturalmente das competências. Nós, as freguesias não querem receber dinheiro só para receber mais dinheiro. Nós queremos receber dinheiro, mas também queremos ter competências, queremos poder ser resolutivos na vida das pessoas. É isso que nos interessa, é isso que a população nos exige. A população não está preocupada se o buraco da rua é competência da junta, se é competência do município. A pessoa quer o problema resolvido. E a ANAFRA acredita que esta resolução do dia-a-dia é cada vez mais uma resolução que compete às freguesias, e por isso é importante que exista também essa revisão da legislação para que as freguesias cada vez mais tenham este papel e, naturalmente, os municípios possam ter um papel mais estratégico do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista da ação de outro nível no seu território, nomeadamente na área da saúde, na área da educação, na área da ação social, ainda que a ação social também possa estar em parte nas freguesias, porque já pertence à sua seção. Nós recebemos as pessoas à nossa porta. É dentro da junta de freguesia que as pessoas vêm queixar-se, que as pessoas falam dos seus problemas. Portanto, é lá que a resposta também deve estar. Que sentido é que faz uma pessoa chegar à junta de freguesia com um problema no ponto de vista da ação social e ser reencaminhada para um município que pode estar a 20 ou 30 quilómetros de distância? Não faz qualquer sentido. Portanto, faz sentido que essa resposta seja pensada ao nível da freguesia, e é isso que a ANAFRE defende, é isso que a ANAFRE também espera poder receber da posição, portanto, de uma posição que possa ser tão uniforme tanto quanto possível das várias forças políticas, para que se possa mesmo fazer uma reforma do poder local em Portugal, particularmente num ano tão importante que é este que assinalamos os 50 anos do poder local. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, sim, ainda tem tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente Ricardo Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi para que também que fique muito claro aqui, acho que o Sr. Presidente, aqui o nosso Francisco, já deixou bem clara a posição, mas não, nada nos move sobre a questão financeira desta proposta. Move-nos sim sobre o princípio. Acho que é muito importante reiterar isto, sobre o princípio. O município do Corvo tem todas as condições com os seus 400 habitantes para constituir uma freguesia e ter uma freguesia constituída. Sabemos que até o número menor é abaixo de 150, neste caso, fregueses, mas trabalha assim, portanto, reúne do ponto de vista daquilo que é o enquadramento constitucional todas as condições para construir uma freguesia, e este devia ser o caminho, e não o caminho de mantermos esta falsa acumulação de funções de município e freguesia no município, com aquilo que nos traz aqui, que é uma situação atípica e que, de facto, nos preocupa na criação da exceção. Porque, infelizmente, vamos tendo muitos territórios desertificados e que o abrir esta porta pode conduzir a que, num conjunto de territórios do país, o caminho seja de uma centralização no município e não do aprofundamento daquilo do regime autárquico que temos hoje, com duas autarquias, com os papéis bem definidos. E daí esta posição da ANAFRE ser muito importante e não ter nada a ver com o valor financeiro, que é ou não, mas sim pela questão de princípio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se querem. Eu tenho 30 segundos. Tem a palavra.
30 segundos, além do cumprimento ao Sr. Presidente em exercício e aos Srs. Deputados, dizia o seguinte, foram colocadas duas questões importantes. Uma, a questão do Código Autárquico, que é nem mais nem menos que a primeira proposta das nossas linhas gerais do Congresso aprovados em Portimão. Nós estamos muito de acordo com isso, faz todo sentido avançar rapidamente, e é para ser feito aqui no Parlamento. E também para dizer aos Srs. Deputados que já foram feitas 12 alterações à Lei das Finanças Locais. Portanto, esta questão já podia ter sido inserida de outra forma. Chamar a atenção também que existe uma situação que poderá ser semelhante a esta, que é o Porto Santo. O Porto Santo é uma ilha de Madeira e tem uma única freguesia. Portanto, o Corvo poderá ter também uma característica muito semelhante a esta.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Vítor Guerreiro tem a palavra. Até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAFR, Srs. Vice-Presidentes do Conselho Diretivo da ANAFR, muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade. Esta audição à ANAFR é particularmente importante porque esta proposta incide exatamente sobre o Fundo de Financiamento das Freguesias. A proposta pretende assegurar uma dotação equivalente ao que seria atribuída a uma freguesia correspondente, no caso, que é ao município do Corvo, caso esta existisse, e uma vez que o próprio município está a desempenhar as funções da freguesia. A preocupação da ANAFR, se bem entendo, não é necessariamente negar esta especificidade do Corvo e este cariz especial, mas sim evitar uma quebra da receita do Fundo de Financiamento das Freguesias que seja canalizado para o município. Essa preocupação deve ser considerada, porque o objetivo da proposta não deve ser corrigir uma desigualdade, mas criando uma outra, não é? Eu fui autarca e presidente de um município que também tem umas características muito específicas. É um concelho com uma única freguesia, São Brás de Alportel. Aqui as condições eram outras. Penso que a questão que colocou aqui do município da freguesia da Madeira, que referiu, Porto Santo é um município que também só tem uma freguesia, mas são condições um bocadinho diferentes, porque existe a freguesia, existe o município, há um financiamento para a freguesia e há um financiamento para o município, se bem que nestas condições, e aliás em todo o território nacional, as próprias autarquias acabam, os municípios acabam por comparticipar de forma significativa as próprias freguesias e com transferência de competências que também viemos a ter ultimamente, veio ainda tornar mais visível esse financiamento das câmaras municipais para as freguesias. Ora bem, a questão que se coloca é de facto aqui um critério de justiça. A forma é que o que está em causa neste momento e o que Vossas Excelências propõem seria criar sim uma freguesia do Corvo e já ficaria de forma clara toda esta questão. Mas eu penso que, e a questão que coloco, caso fosse garantido que a dotação do Corvo acrescesse ao montante global do Fundo de Financiamento das Freguesias sem reduzir as verbas das restantes freguesias, a posição da ANAF poderia ser diferente do que aquela que é hoje?
Que a pergunta e resposta. É isso. Ok, então tem... O Sr. Presidente tem a palavra para responder.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, não, a nossa posição não seria diferente, porque aqui é mesmo uma questão de princípio, não é uma questão de valor. Portanto, não é, o que está em causa não é que a criação, portanto, deste regime especial faça com que as outras freguesias fiquem com menos dinheiro. Não é isso que preocupa, neste caso, a ANAFR. Preocupa mesmo esta questão de princípio de existir um município a ir, no fundo, neste caso, a ter a verba de uma freguesia quando não tem as competências dessa freguesia materialmente, porque com este regime especial não vão ser criados órgãos de freguesia, não vai ser criada a Assembleia de Freguesia, portanto, que são tudo matérias que naturalmente fazem parte dos custos que uma freguesia tem, por isso é que uma freguesia tem financiamento e depois naturalmente tem um conjunto de competências próprias que estão estabelecidas na 75 de 2013 e neste caso aqui a questão questão da alteração do valor, portanto, neste caso, se a este bolo total somássemos esta verba, não seria certamente isso que iria fazer mudar a posição da ANAFR. É importante dizer que, neste momento, no orçamento de Estado em vigor, as freguesias, se não estou em erro, contam com 406 milhões de euros, num orçamento de 140 mil milhões. Portanto, as freguesias certamente não são o problema do orçamento de Estado e certamente que estes 50 ou 100 mil euros não seriam propriamente também o problema. Não é mesmo isso que está em causa, até porque nós respeitamos muito a população do Corvo, respeitamos muito os autarcas do Corvo, mas entendemos que o princípio que é central no nosso território é que a cada pedaço de território corresponde efetivamente a uma freguesia, que tem as suas atribuições próprias, tem as suas competências próprias, que é escolhida pela população e que muitas vezes nem sequer, até politicamente, resulta propriamente da mesma escolha que politicamente que existe para o próprio município. E por isso, talvez, neste caso concreto, fosse importante avaliar mesmo a criação da freguesia do Corvo. E aí o município naturalmente não teria esta preocupação com algumas das atribuições que a freguesia poderia ter, porque a freguesia iria assumi-las, a freguesia iria receber o seu financiamento. Agora, aquela que é também a nossa preocupação é que todas estas freguesias de pequena dimensão, seja ela a futura freguesia do Corvo, se ela vier a ser criada, ou até as freguesias que já existem, que são freguesias com pouca população, é que elas têm mesmo muito pouco financiamento. Para que os senhores deputados percebam, há freguesias no nosso país que não têm capacidade sequer de ter recursos humanos. O telefone da Junta de Freguesia é o telemóvel do Presidente de Junta. E por isso, seja ele, portanto, recebem chamadas, sejam às 10 da manhã, às 2 da manhã, seja dia útil ou dia de Natal, o telefone do Presidente de Junta de Freguesia é o telefone de serviço para as populações. E esta é a realidade do nosso país. E é por isso que a ANAFR tem insistido que não podemos continuar com um poder local assente em voluntarismo. E que não se confunda esta matéria. Eu não estou a falar de voluntariado. Nós respeitamos muito o voluntariado, mas a verdade é que o que existe é voluntarismo. E eu não estou a colocar em causa o nosso sentido de missão. Não há nenhum autarca que coloque em causa o seu sentido de missão. Aqui o que está em causa é mesmo uma profissionalização que é necessária que o poder local tenha. É necessário que o poder local tenha serviços, que possa também fazer cumprir as leis que lhes são aplicadas. Hoje em dia nós temos um conjunto muito vasto de leis que exigem da Junta de Freguesia um conjunto de procedimentos administrativos, financeiros, contabilísticos, que não pode ficar nas mãos de um autarca a meio tempo. Que é aquela que é a realidade do nosso país hoje em dia. Nós conhecemos, até há pouco tempo tivemos numa freguesia em que abre quando a secretária do Executivo, que é quem ficou com o meio tempo atribuído pelo Orçamento de Estado, pode ir à Junta de Freguesia e abre os serviços da Junta de Freguesia e faz todo o expediente da Junta de Freguesia. Mas não é esse o país que nós queremos. Nós queremos um país que responda às necessidades das pessoas, que consiga ter essa capacidade. E é por isso que a ANAFR insiste muito na profissionalização dos serviços das juntas de freguesia, insiste muito na formação destes serviços, é por isso que também estamos a avançar para a formação certificada, para que estas pessoas, muitas delas, que nem sequer tiveram a oportunidade de tirar um curso superior e entregam a sua vida a esta missão, possam também ter aqui uma formação que também ajude no seu percurso e, naturalmente, também na sua componente curricular. É importante que nós olhemos seriamente para isto e eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas que este assunto crie grandes clivagens políticas entre as forças políticas desta Casa. Acredito mesmo que é possível, neste mandato, que será o mandato desta Casa e é que também praticamente coincidente com o nosso mandato autárquico, possam ser criadas todas as condições para nós conseguirmos rever estas matérias e para podermos chegar ao final da legislatura com melhores condições para o poder local, para as freguesias e, naturalmente, também para os municípios. Disso.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho a palavra novamente ao Sr. Deputado.
Tenho mais uma questão. Se a ANAFR reconhece que o município atualmente exerce competências que seriam atribuídas a uma freguesia sem receber a respectiva verba, não é? Ou seja, há determinadas competências que o município está a exercer. E a ANAFR reconhece, de facto, que estão identificadas essas competências?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente, tem até 30 segundos, mas 30, com a vida...
Tenho sempre 30 segundos. Tenho sempre 30 segundos. Não, há aqui uma questão que é essencial perceber, é que a Lei 50 e o Decreto 57 vieram dizer o que é que eram atribuições e competências das freguesias. Não tendo havido autotransferência de recursos no Corvo, porque obviamente não tem freguesia, quem está a assumir essas funções é o município. Agora, aqui a questão é aquilo que o Presidente já referiu. Nós não estamos em desacordo que o Corvo receba mais verbas no âmbito daquilo que são a lei das finanças locais. Agora, não pode ser, é à conta de um critério de uma coisa que não pode existir, porque relativamente a esta matéria há um aspecto que é fundamental. Ou é só município, ou é município e é também freguesia. Se é freguesia, recebe a verba correspondente da lei das finanças locais dos 3Fs. Se é só município, recebe a verba correspondente àquilo que a lei determina como município que é. Portanto, relativamente à questão que é colocada, é natural que esteja a assumir essas funções porque não existe freguesia. Agora, isso não é a nossa responsabilidade. Mas queríamos deixar bem claro que nós não colocamos em causa o aumento de transferências para o Corvo, nem para o Corvo, nem para território nenhum. Agora, deve ser discutido, já que estamos a discutir a lei das finanças locais, essa especificidade. Por exemplo, querem discutir especificidades aqui hoje? Então, vamos falar de Alcácer, que tem 1450 km². É uma especificidade que é maior que o Conselho de Lisboa. Só um exemplo, por exemplo.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. A ANAF já não tem tempo, mas o Sr. Deputado ainda tem.
É só para agradecer. Muito então, obrigado.
Obrigado. Passamos então à segunda ronda. Começamos então pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. Tem até 3 minutos e meio. Nesta segunda ronda, os Srs. Deputados farão todas as perguntas e a ANAF depois terá o tempo correspondente no final. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, eu começaria por enfatizar um aspecto que não me pareceu tão edificado das intervenções por parte da direção da ANAF. O município do Corvo presta serviços que são legalmente competência genérica de freguesia, não é porque lhe apetece ou por voluntarismo ou por qualquer razão. É porque, ao contrário das restantes situações que enumeraram, por constar especificamente do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma nos Açores, está explícito no seu artigo 137 que é o município do Corvo que no Corvo presta os serviços de freguesia. Portanto, esta é uma determinação legal que consta do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Dito isto, há aqui uma questão fundamental. Na audição que foi feita na Assembleia Legislativa dos Açores, do professor Paz Ferreira, que tive a oportunidade de ver, ele defendeu que esta era a solução mais ágil, menos onerosa e menos complexa do ponto de vista burocrático e organizativo. Se bem percebo, os senhores não são contra o princípio, uma vez que efetivamente os serviços são prestados. Mas no vosso entendimento o valor era devido se fosse criada uma freguesia. Ora, nós estamos a falar da única situação em que isto acontece em todo o país. E custa-me ver que, havendo uma solução menos onerosa para o Estado, mais simples, que está eficaz porque funciona há muitos anos, que não entendam esta singularidade e, nomeadamente, queiram fazer parecer o paralelismo com o Porto Santo, que não tem nada a ver nem na dimensão nem na realidade. Portanto, a questão de fundo aqui, volto a reiterar, é, do ponto de vista do princípio, o que os senhores defendem é aquilo que já é prestado com eficácia atualmente pelo município do Corvo, se fosse prestado pela Junta de Freguesia do Corvo, já estava tudo bem. Ou seja, é uma questão de complexidade de criar mais um órgão para aquilo que já está a ser feito, e isto do ponto de vista da gestão dos recursos para a realidade particular e específica do Corvo, não nos parece uma posição muito alinhada com os objetivos da racionalização e racionalidade da utilização dos recursos públicos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A beleza da democracia e do Parlamento remete sempre àquela rábula da Ivone Silva quando, naquela noite, deitou-se do CDS e acordou no dia seguinte do PCP. Porque nós, as interpretações do que acontece, há para todos os gostos, é que para as trejas, umas maiores, umas mais pequenas. E vamos pensar no seguinte, vamos agora a camisola em relação aos partidos e a esta matéria e vamos olhar, por exemplo, para os fundos do Portugal 2020. E quando vamos olhar para os fundos do Portugal 2020, o município que mais dinheiro recebeu per capita foi, pasme-se, o Corvo. 29.093 euros. Em comparação, por exemplo, com o município que menos recebeu, Odivelas, 155 euros per capita. Portanto, dá jeito e interpretação para podermos ir de maneira que quisermos para dizer que está a ser prejudicado, que está a ser beneficiado. E isto aqui não tem absolutamente nada a ver com o facto de considerarmos que de facto existe uma situação no Corvo que deve ser resolvida. Uns poderão considerar que deve ser mais verba para o município, outros devem considerar, como a ANAF considera, que deve-se criar a freguesia. Nós consideramos que uma ou outra poderia ser viável assim tivéssemos uma Lei 73, em conjunto com uma Lei 75, somando ainda a Lei 50 de 2018, que todos nos conseguíssemos orientar e pelo menos tivéssemos uma bússola para aquilo que estamos a fazer. Porque senão, caso contrário, olhamos de facto para este princípio do voluntarismo que existe em muitas das freguesias, e quem conhece o poder local sabe perfeitamente que nem todas são freguesias de Lisboa, com orçamentos fantásticos e maravilhosos. Podemos ir à questão proporcional, à densidade populacional. Eu também tenho freguesias no meu município com 47 mil habitantes. Se fosse município, certamente estaria entre os 50 primeiros. Mas depois temos freguesias onde sabemos, como disse o Sr. Presidente bem, que é o telemóvel do Sr. do Talho, que entretanto é Presidente da Junta, que abre o espaço cidadão, que vai rever o correio e que às vezes tem dificuldade, mesmo nos partidos ditos grandes, de encontrar gente da terra para poder fazer a lista às autárquicas. E pede aos seus familiares que têm alguma ligação sentimental, porque há muita questão sentimental na pertença das freguesias, à tradição, à cultura, há sentimento de pertença e de propriedade por parte da própria população, e chegamos a esta fase e obviamente percebemos esta circunstância que acontece no Corvo, como já se falou aqui de barrancos, como já se falou de outras situações que pelo país têm estas vicissitudes. Ora, podemos agora começar a legislar, é um método, legislamos para o Corvo, amanhã para Porto Santo, no dia a seguir para Odivelas, no dia a seguir para... e podemos fazer 308 leis diferentes para os 308 municípios. Ou podemos, de facto, nos centrar e resolver a circunstância que há de termos que perceber que, ao longo do tempo, aquilo que está em cima da mesa é uma, e volto a repetir, um princípio de gerir pela igualdade o que não é igual. E não foi por acaso que o Chega, nos últimos orçamentos de Estado, para terminar, solicitou, inclusive, e colocou a dotação financeira para que os territórios de baixa densidade tivessem a oportunidade de ter mais verba, porque, caso contrário, é desigual lutar na descentralização de competências para ficar com as mesmas funções em detrimento do pacote financeiro não acompanhar. Portanto, há um problema de dinheiro, há um problema de competências, e as competências não é só da lei, é a competência da Assembleia da República que tem sido incompetente em não resolver um aspecto que tem 50 anos e que ao longo destes 50 anos, eu sei que não gostam da questão dos 50 anos, mas não foi o Chega a governar, foi sempre PS e PSD. Só temos que nos sentar, ser responsáveis e resolver. E não vos meter como observadores, porque a ver passar os barcos já andam vocês há muito tempo. Vocês precisam de ser parte ativa, independentemente de, aqui em representação da ANAF, nenhum de vocês é do Chega. Não é essa a questão. Não é mesmo essa a questão. É de percebermos que temos que trabalhar num documento conjunto com responsabilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então o Sr. Deputado Vítor Guerreiro.
Ora, muito bem. Para os efeitos da especialidade, gostava de colocar aqui uma questão. Se consideram alguma destas salvaguardas concretas, se há alguma salvaguarda concreta que considere indispensável, nomeadamente a cláusula da neutralidade financeira para os restantes freguesias, a regra expressa da afetação da verba de competências de natureza da freguesia, ou outro mecanismo, porque... A questão da constituição de uma nova freguesia é uma possibilidade, mas temos que considerar aqui o facto de, em sede de especialidade, aquilo que seria aconselhado pela ANAF.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a ANAF tem então até 9 minutos e 30, se quiser podem dividir entre... Então tem a palavra o Sr. Vice-Presidente Ricardo Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Respondendo ao Sr. Deputado Paulo Muniz, antes mais um abraço. E deixar-lhe também aqui a nossa posição, porque de facto não é uma posição sectária, nem é uma posição ortodoxa. A verdade é que o território do Corvo reúne as condições todas para poder ter uma freguesia constituída. Isto é mais pura das verdades. Podemos, de facto, olhar para aquilo que está inscrito na Constituição e aquilo que é as particularidades que levaram a que houvesse uma exceção a nível territorial para o Corvo, mas a verdade é que, olhando hoje, infelizmente, para a realidade de muitos municípios no país, aquilo que temos, e para muitas freguesias, aquilo que temos é uma realidade com menos eleitores e com menos moradores do que é o caso da freguesia do Corvo. E volto a dizer, infelizmente, esse é o contexto de muitos dos territórios de baixa densidade que temos hoje no país. Portanto, aquilo que a ANAFRE defende é uma questão muito lógica, que é dar um tratamento equilibrado, equiparado e equivalente ao resto do território nacional, ao Corvo, possibilitando que nasça uma freguesia no próximo período autárquico e que essa freguesia seja de escolha democrática e livre pelos concidadãos moradores no Corvo. Isto parece a mim que é muito simples de entender e de perceber este ponto de vista da ANAFRE. Outra questão prende-se com, no caso de não ser esse o caminho escolhido por esta Casa, se deve ou não o Fundo de Financiamento de Freguesias, e que tem este nome Fundo de Financiamento de Freguesias, servir para ser transferido para um município que exerça, por não haver freguesia, as competências que por norma são executadas pela freguesia. Bem, eu diria que a forma até como estou a colocar é muito clara. O que tem que acontecer é não haver esta exceção no Corvo, porque de facto o Corvo hoje é equiparado a demasiados municípios neste país naquilo que é o número de moradores e aquilo que é a realidade de várias freguesias. Infelizmente esta é a realidade. Quando foi escrita a nossa Constituição, não seria, por certo, essa a realidade de muitos dos territórios do nosso interior e que hoje são de baixa densidade. Mas hoje esta é uma triste realidade que temos. E, portanto, a posição da ANAFRE tem que ser de pugnar para que exista não só uma equiparação a nível nacional, mas como equidade de tratamento. E também lhe dizemos isto com franqueza, é uma porta que achamos que pode conduzir a um maior centralismo do Estado, a uma maior municipalização em detrimento daquilo que é o regime como temos hoje construído à volta de duas autarquias com as suas funções muito bem definidas e que nos traz algumas preocupações naquilo que possa ser até o abrir de uma porta que depois dificilmente fecharemos à medida que, infelizmente, territórios de baixa densidade vão perdendo a sua população. Muito obrigado.
Obrigado. Tem então a palavra o senhor. Vice-presidente,
eu acrescentaria três coisas. Uma, a questão essencial é que fique claro que a ANAFRE não tem nada contra o reforço de verbas para o Corvo, isso tem que ficar muito claro. A forma, nós entendemos que não é esta, e gostaria também de deixar claro que relativamente àquilo que são o conjunto de leis que existem hoje no poder local e concretamente sobre as freguesias, é que nós temos leis a mais. Nós precisamos de juntar tudo isto. Nós ainda temos a 169, que já é como ao melhorá-lo, não faz nada. Nem faz bem, nem faz mal. Depois temos a 73, temos a 75, temos a Lei 50, o Decreto 57, além da 42, temos, quer dizer, há aqui um conjunto de leis que depois também não ajudam. E nestes casos concretos, como é o caso do Corvo, já que nós estamos a discutir neste momento, e bem, o estatuto do observador que foi aqui evocado foi aquele que foi anunciado, eu queria dizer ao Sr. Deputado que o único que está aqui dos três da delegação que passa a vida a ver barcos sou eu, sou de Peniche. Mas nós na ANAFRE não passamos a vida a ver barcos, até porque se há coisa que o Parlamento não tem falta, é de propostas da ANAFRE para resolver este tipo de especificidades, incluindo a dos Açores. Incluindo a dos Açores. Nós estamos a favor que os Açores tenham mais dinheiro, até porque eles estão lá longe, não é? A 2 horas e qualquer coisa de avião. Não é aqui bem perto. Portanto, é necessário ter em conta esta realidade e por isso as propostas da ANAFRE estão incluídas nas linhas gerais que nós aprovámos no Congresso, que já entregámos aos grupos parlamentares. E a questão essencial chama-se 3Fs. E esperamos que, quando o Orçamento de Estado, os 3Fs tenham o aumento que a ANAFRE propôs.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. É a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE.
Muito obrigado. Há aqui uma questão que o Sr. Deputado Paulo Muniz referiu, que tem a ver com este princípio fundador, portanto, desta matriz do Corvo ter competências também de freguesia, que tem a ver com a questão de ter sido uma opção que onera menos o erário público. A verdade é que esta proposta que hoje estamos a discutir colide, de certa forma, até com esse princípio. Portanto, a verdade é que se Esse foi o princípio fundador. Aquilo que 50 anos depois nós conseguimos perceber é que então é um princípio que não está efetivamente a funcionar e que faz com que a população, ou pelo menos os eleitos do Corvo, sintam que é preciso haver aqui um reforço dessa verba. Portanto, esse princípio, de certa forma, é colocado em causa. E a verdade é que o princípio que aqui deve ficar bastante claro é que há competências que devem estar devidamente divididas. Foi esse o princípio que foi defendido há 50 anos atrás. É esse o princípio que ainda hoje faz sentido, de ter competências divididas com autonomia dos órgãos. A ANAFR tem, nos vários fóruns onde está representada, defendido a autonomia das freguesias. Naturalmente que é preciso, hoje, 50 anos depois, fazermos uma revisão crítica de toda aquela que é a nossa realidade e perceber também onde é que poderemos melhorar. E há aqui um ponto central onde nós podemos melhorar e que está no centro de todos os discursos desta audição. É efetivamente a revisão da Lei das Finanças Locais para uma lei que seja mais justa para todos, que seja mais justa para o Corvo, que seja mais justa para Bragança, que seja mais justa para Alcoutim, que seja mais justa também para Lisboa, que também tem os seus problemas com a sua reforma administrativa específica e que hoje também precisa de ter naturalmente uma revisão. Mas é esse que é o trabalho que naturalmente esta Casa deve fazer e que a ANAFR também está disponível para apoiar. Nós já fizemos propostas concretas, vamos continuar a fazê-las, vamos concretamente na revisão da Lei das Finanças Locais apresentar ainda mais propostas mais específicas em sede de grupo de trabalho. Certamente que será uma matéria que também será discutida nesta Casa e que teremos a oportunidade de voltar cá para a debater, assim esperemos, e estamos desde já disponíveis para o fazer, e esperemos sinceramente que possamos contar convosco para defender as freguesias, para defender todas estas matérias que todos nós falamos, mas que depois tendem a ter muita dificuldade em sair destas propostas e materializarem-se. Este código autárquico pode existir, depende muito de todos vós. Depende até muito mais de vós do que de nós. Porque não somos nós que podemos efetivar este código autárquico. Esta revisão da lei depende naturalmente do Governo, está a fazer o seu trabalho, depende também desta Casa. É preciso que ela depois seja naturalmente justa e seja também aprovada. É importante rever o Estatuto dos Eleitos Locais. Aquilo que se passa hoje no país é inacreditável. Como é que alguém que tenha noção da responsabilidade que vai assumir aceita o cargo de um tesoureiro de uma junta de freguesia? Com uma compensação de 240 euros pode ir a 330 euros. Freguesias com 30 milhões de orçamento, são poucas, infelizmente, no país, mas têm tesoureiros a ter uma compensação mensal de 330 euros. A responsabilidade é enorme. Por isso é preciso olhar justamente para esta questão e corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Nós estaremos sempre disponíveis para sermos propositivos, não somos apenas reivindicativos, somos propositivos e estamos sempre disponíveis para vir a esta Casa assim que os senhores e senhoras deputadas entenderem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Reforçar o agradecimento à ANAFR por ter prestado estes preciosos, diria eu, esclarecimentos. Dou assim por encerrada esta audição. Obrigado.